Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova remanejamento de recursos para Programa Social Auxílio Brasil. Senadores contrários à PEC dos precatórios apresentam alternativas a pagamento de programa assistencial. Avança no Senado proposta que cria Sistema Nacional de Educação. Boa noite. O Congresso aprovou hoje o remanejamento de 9,3 bilhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. O Bolsa Família foi extinto e, no lugar dele, o governo federal criou um novo programa. Segundo o Ministério da Cidadania, os pagamentos do Auxílio Brasil terão início no dia 17 de novembro e seguirão o calendário habitual do Bolsa Família. Mais detalhes com o repórter Pedro Pince.
Os recursos previstos na proposta do Executivo serão remanejados das despesas primárias do programa anterior. O Congresso também aprovou o projeto de lei que adapta o plano plurianual em vigor ao Auxílio Brasil. O texto prevê gastos de 76,4 bilhões entre 2021 e 2023 com o novo programa assistencial. O Auxílio Brasil, vinculado ao Ministério da Cidadania, tem como diretriz a promoção e a defesa dos direitos humanos, com foco no amparo à família. O objetivo é propiciar a redução da pobreza e extrema pobreza e a emancipação das famílias por meio da transferência de renda e da articulação de políticas públicas, visando a cidadania e a superação de vulnerabilidades sociais. A meta é atender a 100% das famílias elegíveis ao programa. Outros dois projetos aprovados abrem créditos especiais e suplementares que fazem ajustes de 18 bilhões e meio de reais no orçamento deste ano. Entre esses créditos estão 357 milhões para a educação. Parte desses recursos serão utilizados para pagar bolsas atrasadas. A presidente da Comissão Mista de Orçamento, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, elogiou o acordo que foi costurado para a votação dos projetos.
Que num país de conflito e crise é muito difícil construir acordos. E só construímos acordos que estamos trazendo aqui com a participação da oposição. Absolutamente responsável, absolutamente voltado aos compromissos do país. Hoje o dinheiro que está sendo devolvido aqui para as bolsas, para pagar as bolsas de estudo, é objeto dessa sintonia em favor do Brasil, das instituições democraticamente escolhidas e que devem ser apoiadas.
Também foram aprovados 755 milhões para o desenvolvimento urbano e 16 milhões para o desenvolvimento científico. Vários deputados e senadores pediram a marcação urgente de uma sessão do Congresso Nacional para a análise de vetos presidenciais, o que pode ocorrer na semana que vem.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, manifestou a esperança de que a Conferência Mundial do Clima, a COP26, que ocorre em Glasgow, na Escócia, estimule planos de investimento e reforço na ciência e na pesquisa do Brasil. Para ele, essa medida é essencial, sobretudo na Amazônia, onde, apesar da grande biodiversidade, apenas 39.059 títulos de mestres e doutores foram emitidos na última década, o que representa apenas 0,13% da população da região.
Essa realidade está muito aquém das possibilidades que a floresta e os recursos naturais podem nos oferecer para melhorar a qualidade de vida da população mundial.
E o senador Teomário Mota, do PROS, voltou a defender que o governo federal decrete o fim da política de acolhimento de venezuelanos no território de Roraima. Segundo ele, o Estado não tem estrutura para receber tantos migrantes, o que prejudica tanto os roraimenses quanto os que vieram de fora, com promessas que não se concretizaram.
Roraima ficou inchada. Resultado disso é que hoje nós temos carência, pessoas ficando sequeladas, pessoas morrendo, porque o Estado não tem condições de dar essa saúde, oferecer essas cirurgias.
Senadores contrários à PEC dos precatórios defendem a aprovação do Auxílio Brasil custeado pelas emendas parlamentares. Já o Palácio do Planalto tenta mobilizar aliados para votarem a proposta original até o final do mês. Repórter Érica Christian.
Contrários à PEC dos precatórios por adiar o pagamento de dívidas do governo e flexibilizar o teto de gastos, senadores se mobilizam para derrubar a proposta e votar uma outra que garanta o pagamento do auxílio emergencial. Para não comprometer as contas públicas, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, sugere um remanejamento das emendas parlamentares, incluindo as do relator, para tornar permanente o Auxílio Brasil.
Aqui no Senado, aquela PEC 23, do jeito que está, muito difícil ela passar. O que nós vamos fazer é oferecer uma PEC alternativa. Primeiro, que seja um auxílio permanente, que não seja de cunho eleitoreiro. Segundo, que respeite o teto de gasto. Terceiro, que mantenha o pagamento dos precatórios.
Antecipando resistências à PEC alternativa, o vice-líder do governo, Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, argumentou que as emendas bancam obras nos municípios.
A maioria dos municípios brasileiros vive do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, que é um repasse insuficiente para melhorias nas cidades. Os prefeitos têm os seus apoios, né, aqueles que são eleitos e que repassam essas emendas.
A proposta do senador Oriovisto ainda prevê a divulgação a cada 2 meses de um relatório detalhando a destinação das emendas parlamentares para acabar com o chamado orçamento secreto.
A Comissão de Educação aprovou a criação do Sistema Nacional de Educação. A proposta, que segue para o plenário, aumenta a articulação entre União, estados e municípios na gestão de políticas educacionais. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Sistema Nacional de Educação eleva o setor a um regime de colaboração nacional, a exemplo do que já existe com o Sistema Único de Saúde. O projeto do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, cria uma gestão colaborativa, com maior articulação entre União, estados e municípios. Para Arnes, o substitutivo, elaborado pelo senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, fez com que a proposta inicial avançasse ainda mais.
Está muito bem elaborada. Foi fruto, assim, de um amplo debate com a sociedade e procurou-se chegar a um consenso.
O relator Dário Berger lamentou que hoje as decisões educacionais sejam fragmentadas, citando exemplos da pandemia, onde no mesmo município havia escolas estaduais abertas e municipais fechadas.
O objetivo maior é a criança, é o professor, é a matrícula, para que ninguém fique sem oportunidade de estudar.
Entre as principais mudanças feitas pelo relator está a criação de comissões bipartites e tripartites da educação, que dão mais força a estados e municípios na hora de definir políticas públicas e defender especificidades regionais. À União, caberá a construção de diretrizes nacionais, como currículo e sistemas de avaliação, além de financiamento.
As comissões de Educação e Senado do Futuro definiram hoje as sugestões de destinação de recursos ao projeto de lei orçamentária de 2022. Entre as ações apoiadas pela CE está a compra de ônibus escolares. A Comissão Senado do Futuro propõe financiamento para o projeto de cidades conectadas. Já a Comissão de Relações Exteriores aprovou mais de 3 bilhões e 600 para as Forças Armadas e para o Itamaraty, e a Comissão Mista de Migrações Internacionais e Refugiados contará com 650 milhões em emendas. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Ao comando da aeronáutica, serão destinados mais de 2 bilhões e 400 milhões para a compra de caças. O exército ficará com 230 milhões para a implantação do projeto Forças Blindadas e a Marinha com 900 milhões para o desenvolvimento tecnológico e engenharia na área nuclear. O Ministério de Relações Exteriores poderá receber 20 milhões para a promoção comercial e investimentos no exterior. Por sugestão do senador Espiridião Amin, do PP catarinense, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, incluirá em seu relatório uma observação sobre a falta de item para a defesa cibernética.
É uma falta gravíssima do Brasil não termos na Comissão de Relações Exteriores e na Defesa Nacional um item orçamentário para a defesa cibernética. Isso é uma visão equivocada. Eu não vou falar que é burra, mas é desatenta.
E a Comissão Mista de Migrações Internacionais e Refugiados aprovou 650 milhões para ações humanitárias e sociais. Todas as emendas serão analisadas na Comissão Mista de Orçamento.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. We'll be right back.